Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. A gente está estudando aqui o nosso livro Pelé Uetz, Conselhos Extraordinários do Rav Papo, Eliezer Papo. A gente está na letra Beit e a gente falou ontem sobre Beit HaKnesset. Hoje a gente vai estudar sobre Beit HaMidrash, a casa de estudos. Tem uma diferença entre Beit HaKnesset e Beit Midrash. Beit HaKnesset, onde as pessoas rezam. Pessoas podem estudar no Beit HaKnesset, porém Beit Midrash é um lugar que o foco é um lugar onde as pessoas estão sentadas estudando. Um kolel, por exemplo, onde tem grupos de estudos, um lugar que tem aulas. Beit Midrash é um lugar onde as pessoas estão sentadas e o foco não é rezar, mas estudar. Fala, Rav Papo. Os nossos sábios, os nossos hachamim ensinaram que frequentar com regularidade um Beit Midrash, uma casa de estudos, ajuda a anular a força do Yetzer Hara, assim está escrito na Gemara de Maseret Sukkah. É da responsabilidade de cada comunidade estabelecer um centro de estudos onde os estudiosos possam reunir-se à noite para mergulhar no estudo da Torá. Os menos versados podem juntos estudar um livro Chok Israel e a Mishnah com a ajuda de um rabino, se aprofundar no estudo de Agadá, histórias de Halachá e da ética judaica. Assim estarão cumprindo o mandamento e meditarás nela dia e noite. Assim está escrito que a gente tem que dia e noite se dedicar para o estudo da Torá, por isso muitas pessoas costumam estudar um pouquinho depois da reza da manhã e um pouquinho à noite. Devem organizar sessões de estudos todas as sextas-feiras à noite. E seria esplêndido se pudessem abranger algo sobre os 613 mandamentos, as mitzvot da Torá, ao menos uma vez por semana. Não se prive do bem gerado por frequentar a casa de estudos e não permita que o Yetzer Hara te influencie com falsas racionalizações. O poder do estudo da Torá é em público, é imenso e agrada ao nosso Pai Celestial. A Torá só pode ser adquirida na companhia de outros. Aprendemos isso do versículo, uma espada sobre os que estão sós, que nossos sábios interpretaram como uma espada sobre os eruditos que estudam a Torá a sós. Eles também disseram que a Torá é absorvida por meio de discussão com colegas. O estudo em grupo é necessário para esclarecer a lei. Quando confrontaram o Rav Ashi com alguma questão referente a kashrut de algum animal, eles chamavam todos os shohatim na cidade e diziam: se eu errar no meu julgamento, a punição cairá sobre todos nós e não sobre mim. Então, na verdade, um dos brilhantismos de termos um local específico para os estudos é a gente reunir pessoas para essas pessoas se dedicarem no estudo. Não estamos nos tratando somente de uma pessoa estudar, né? Ter um espaço para uma pessoa, não. Várias pessoas estudando, várias pessoas se dedicando. Eu me lembro que eu tive o Zehut uma vez de visitar o Rav Zilberstein, um dos grandes rabinos da nossa geração, Gadol. Eu fui com meus filhos para eles verem um grande rabino, verem como se comporta, né? O Rav Yitzhak Zilberstein, cunhado do Rav Chaim Kanievski. E eu entro no kolel dele, era um kolel que tinha uns 30 avrechim, todos senhores de idade. Senhores de idade. E a forma que eles estudavam, me parecia que eu estava numa escola estudando com crianças. Era impressionante. Olhava assim, ele via uma coisa, ele chamava todo mundo, todos os rabinos que estavam estudando se levantavam, iam para a mesa dele, ele ficava discutindo e mostrando. Eu olhava, eu estava chocado, falando: uau, parece que eu estou vendo um Gani Ladim, um professor com crianças de 9, 10 anos, ele ensinando eles a estudar. O prazer que eles estavam, a forma que eles estudavam, mas estavam estudando como um grupo, um time, todo mundo junto. Um negócio muito forte. Então aqui o Rav Papa fala muito claro, a força da união das pessoas não só traz o conhecimento, porque naturalmente o conhecimento ele faz com que as pessoas, se elas discutem mais opiniões, elas conseguem chegar na verdade mais absoluta, mas está escrito que é gerado uma força que ele consegue romper as barreiras do próprio Yetzer Hara. Cada um de nós deve ajudar seus amigos a estudar a Halachá, a saber as leis, pessoal. Não insista para que os outros aceitem sua opinião. Expresse uma vez. Se acatarem, ótimo. Caso contrário, não permita que isso te aborreça. Não tente refutar as palavras dos seus amigos. Tema Hashem e aceite a verdade de onde quer que ela se emane, sem constrangimentos. Dê crédito aos sábios. Aceite a opinião dos outros, pessoal. Se o amor entre Yehudim é tão vital, tanto mais o amor entre pessoas que estudam Torá em conjunto. Rav Yitzhak Luria ensinou que um poderoso elo se forma entre os estudiosos da Torá, tão forte que eles chegam a sentir como se fossem uma só pessoa. Certo? Normalmente quando você estuda vai ter opiniões divergentes. Tem que saber ouvir, respeitar opiniões distintas do que a sua e posicionar a sua opinião, discutir. É muito interessante, vocês chegam muitas vezes numa casa e tudo está uma gritaria. Não gritaria de desrespeito, mas pessoas tentando provar seus pontos e discutindo, com todo o kavod, com todo o respeito do mundo. Entre na casa de estudos com temor e reverência, seja silencioso, esteja atento a cada palavra dita pelo seu rabino e jamais se comporte com leviandade, que os céus não permitam. A santidade de um Beit Midrash supera a da sinagoga. Uau! Onde 10 indivíduos se agrupam para estudar a Torá, a presença divina os atencede. É preferível estarem todos juntos fora da casa de estudos, quando se portando de maneira inadequada, do que no seu interior. Certo? Qual perda é incomensurável? Aquela que acontece quando teus companheiros se reúnem para praticar uma mitzvah e você está com eles. Você, perdão, não está com eles. O que significa? Uma perda que não tem como reparar. Está todo mundo lá sentado estudando e você não participa disso, você está perdendo algo gigantesco. Se você não frequentar um Beit Midrash, pessoal, fora você perder todo o mérito do estudo, você vai perder também a oportunidade de, por exemplo, responder um kadish depois do estudo. Assim falou Rav Papo. Então, a oportunidade que a gente tem, existem aqui em São Paulo, no Brasil, muitas casas de estudo, muitos lugares que pessoas estudam Torá. Será que a gente vai lá? Quanto que a gente vê uma casa de estudos, a gente senta, a gente participa, a gente quer ouvir uma aula? Eu sempre defino aqui, pessoal, mesmo que seja muito pouco, mesmo que seja meia hora, 20 minutos, não importa. Vão para um lugar estudar, vão ouvir aulas, discutir, sentar com alguém, estudar, pegar um Havruta. Acho que é uma das coisas mais deliciosas que existe, você pegar um Havruta para você poder estudar em dupla. Tentem, façam esse teste. Quem é mulher, que use também a oportunidade. Existem muitos lugares que as pessoas fazem shiurim, aulas para mulheres. Frequentem aulas, cresçam. O nosso crescimento baseado em conhecimento ele é gigantesco. Usar espaços que eles já têm uma santidade toda especial. Lembrem, a gente fala que as paredes elas pegam a santidade do que a gente produz. Então, imagina a santidade de uma casa de estudos, uma loucura. A gente vai para um lugar desses, automaticamente a gente já sente uma elevação. Então, vamos tentar usar e abusar dessas oportunidades que a gente tem em todas as sinagogas aqui. Tem muitas pessoas que estão sentadas lá em grupos de estudos já antes, depois. Arranjar uma dupla, estudar um pouquinho por dia e a gente vai ver o quanto a gente vai conseguir produzir e crescer. É isso. Amanhã a gente continua com a letra Beit. Um beijo grande para todo mundo e ótimo dia.